Então vamos conversar, né? Alguém quer fazer alguma pergunta antes? Perguntar alguma coisa? Se quiser, fica à vontade. Se não, também do lanche pode perguntar. Então, Tasha, qual o nosso objetivo, o objetivo deste trabalho? Alguém sabe? Por quê?
Tá,
Marcos
falou que
você
queria que a gente entendesse alguma coisa da câmera.
Nós vamos chegar lá. Vamos caminhar até lá. Para vocês compreenderem. Qual o objetivo do espiritualismo ecumênico universal? Está no nosso primeiro manifesto. Auxiliar os seres encarnados na promoção da reforma íntima, no trabalho da reforma íntima, para aproveitar a encarnação e alcançar a elevação espiritual. Não é isso? Esse é o, vamos dizer assim, é o objetivo de tudo que nós sempre falamos. O que é um ser elevado, que eu já conversei também? É aquele que vive o quê? A felicidade que Deus tem prometido. Juntando as duas coisas, o nosso trabalho é ajudar os seres encarnados a encontrar a felicidade que Deus tem prometido. Ou seja, a felicidade incondicional. Até aqui, chefinho, falei alguma coisa nova? Então tá certo. Então o trabalho da reforma íntima, ele tem como objetivo fazer você realizar em si algum trabalho para viver essa felicidade plena. Tá certo? O que, que vocês têm que realizar um trabalho para viver a felicidade plena? O que vocês só conhecem é a felicidade condicional. Para você ser feliz, a felicidade existe por causa de uma condicionalidade que foi atendida. Tá certo isso? Só que aí é que eu quero relembrar algumas coisas. Como é que você alcança essa felicidade? Não sei se vocês lembram, eu sempre disse, para ser feliz é preciso ser feliz. Ou seja, alcançar essa felicidade é colocar felicidade nas coisas que estão acontecendo no mundo. É você vivenciar os acontecimentos do mundo com felicidade. Para isso você precisa tocar o quê? A sua vivência atual. Se você vive o momento presente com crítica, você tem que tocar essa crítica pela felicidade. Se você vive um momento presente com dúvida, você tem que tocar essa dúvida pela felicidade. Se você vive um momento presente com angústia, você tem que tocar essa angústia pela felicidade. A felicidade incondicional, que nós disse que somos assim, estar em paz consigo mesmo e com o mundo e harmonizado consigo mesmo e com o mundo. Não é isso? Aparentemente, isso é uma coisa simples. É uma coisa fácil. Basta você olhar e dizer, eu não estou em paz, eu tenho que ficar em paz. Então, eu tenho que me harmonizar com aquilo. Acabou. Só que tem alguns detalhes que acabam não lhe deixando fazer essa transformação. Eu vou falar rapidinho desses detalhes, porque nós já falamos de todos. É só estou fazendo uma introdução, porque a gente vai conversar depois. Você tem que, então, colocar felicidade nas coisas. Mas quem é você? Nós já conversamos lá atrás do ensinamento do Buda, chamado Não Eu. Lembram disso? O que quer dizer esse não eu? Que você não é algo único, mas sim que você é a soma de tudo que existe. Vou dar um exemplo. Quem comeu carne ontem? Ninguém comeu carne? Você comeu carne, você comeu o quê? Quando você come carne, o que você come? Você come a vaca. Mas a vaca também não é única. Por quê? A grama fez a vaca. Não é isso? Você não come para retirar elementos químicos que acabam construindo o seu corpo? Então a carne da vaca nada tem a ver com a vaca, mas com a grama. A carne da vaca é grama, é composta por grama. Mas será que é só pela grama? Será que é só pelo capim? O que mais?
Bosta.
A vaca não come bosta. Fica o selo. Então a bota da vaca está dentro da vaca. Compõe a vaca.
Ajuda a grama a crescer.
Tá certo. Compõe a vaca. O que mais? A água. O que mais? Terra, o que mais?
A grama é a energia do mundo.
O sol, o que mais? A lua, tudo. Tudo que existe faz parte da vaca. Quem cuidou dela, quem a matou, quem trabalhou a carne. Tudo isso está presente na carne que você comeu. Então, tudo isso é... Hã? Não, tudo isso é o quê? Você. Tudo isso me compõe. Compreende o que eu estou querendo dizer? E se você tem que colocar felicidade, você tem que colocar felicidade em você... Você tem que colocar a felicidade em quê? Esse é o primeiro detalhe que você não consegue alcançar para fazer essa reforma íntima. Não adianta você colocar felicidade só numa coisa. Você precisa colocar em tudo. Porque tudo está dentro de você. E quando alguma coisa for infeliz, você também será. Porque a infelicidade daquela coisa está em você. Compõe você. Está dando para entender o que eu quero dizer? Nós estamos falando de reforma íntima para poder falar do trabalho. Para auxiliar os seres humanizados a alcançarem a reforma íntima. Mas primeira coisa antes de fechar é que você precisa colocar felicidade. E que você precisa colocar felicidade em tudo. Por quê? Porque tudo está dentro de você. E se você não coloca felicidade numa gama, num capim, você vai ser infeliz. Porque aquele capim vai ter infelicidade, a vaca vai comer, você vai comer, e a infelicidade está dentro de você. Ficou claro isso? Ninguém quer perguntar, não. Então vamos agora, nós estudamos de dentro de você. Agora vamos estudar o fora de você. A nível universal, o que eu falei agora foi a nível íntimo. Mas a nível universal, quem é você? Não. Tudo está dentro de você. Mas você não é tudo. Você é o quê? Se o capim é uma parte de você, você é o quê do tudo? Uma parte do tudo. Perfeito. É a figura que eu já fiz. Um gigantesco quebra-cabeça que você é uma simples pecinha desse quebra-cabeça. Você é uma das partes do todo. Só que pelo egoísmo, vocês se consideram o próprio todo. Se acham independentes do mundo. Acham que podem agir livremente, que podem fazer o que quiser, e não entendem que existe um todo sempre organizado. Ou seja, cada pecha no seu lugar. E no lugar que tem que estar. Para quê? Para que o todo evita. Se você não for uma pecha de um quebra-cabeça que você quiser ocupar o lugar de uma peça diferente, o quebra-cabeça perde sentido. É preciso que você ocupe o seu lugar. Porque vai ser aquele lugar que você vai ocupar que vai dar sentido ao quebra-cabeça. A figura do quebra-cabeça. Esse é outro aspecto que tem que ser levado em consideração. Ao colocar a felicidade nas coisas, você tem que colocar a felicidade exatamente onde você está. Não adianta querer mudar de lugar, de forma, de desenho, de foto. E o terceiro detalhe para se colocar a felicidade. Quando você pensa que o universo todo é o quebra-cabeça e que vocês são pechinha, o que, que você entende como viver? O que se entende como viver? Trabalhar para o quebra-cabeça. Trabalhar para o todo. Isso é viver. Viver é você ter consciência de que você é uma pecha, que essa pecha tem um, que é composta por uma série de outras coisas e que tem o seu lugar certo. Perfeito? E que essa pecha precisa viver para o quebra-cabeça e não para ela. Ou seja, ela precisa ter a consciência de trabalhar para o todo. É por isso que o Cristo e toda a base cristã é fundamentada no serviço ao próximo.
Isso é necessário para uma pessoa ter consciência disso?
É, porque senão você não vai colocar felicidade.
Porque isso já é o natural, né?
Isso é o natural, isso é o real. Só que você vive a ilusão. Você vive a ilusão que você está me ouvindo. Você não está trabalhando para o todo.
Faz alguma diferença sair dessa ilusão? Porque isso já está
acontecendo. Faz, porque você não vai conseguir ser feliz se você não tiver essa visão. Eu já vou lhe provar. Você não vai conseguir colocar felicidade naquele momento se você não tiver essa visão. Se você estiver sentado no eu, ao invés de estar no nós, você não vai conseguir. Ficou claro? Então, se eu falo em colocar felicidade, e se eu falo que você tem que ter a consciência de que você tem que trabalhar para o todo, quando se fala em colocar felicidade no acontecimento, o que, que eu estou querendo dizer? Que você precisa trabalhar para a felicidade de todos. Só assim você vai ser feliz. Só quando quebra-cabeça estiver feliz, você está lá. Porque enquanto quebra-cabeça não tiver, você tem uma felicidade individual para fazer. Então, colocar felicidade nas coisas é trabalhar pela felicidade do quebra-cabeça. É, porque os outros, vamos então dizer, lembra daquela conversa que nós teve lá no centro de vocês sobre universalização? O que é preciso para eu me universalizar? Ser um com o todo. Quem é o todo que está aqui agora? Todas as pessoas e todas as coisas. Então, se eu preciso me universalizar, eu tenho que ser um com vocês. Por quê? E nesse momento, se é vocês que estão aqui, quem são vocês? Vocês que eu falo, pessoas e objetos. Não. Nesse momento, eu quero a cabeça. Nesse momento, é o todo que você tem. Se o irmão está aqui, então ela não faz parte do quebra-cabeça seu agora. Por quê? Porque você não está com ela. Quando você tiver você e ela sentada sozinha, você e ela são o quebra-cabeça.
Porque essa coisa de...
O que você está estranhando é fazer os outros felizes.
É, porque...
Não vai chegar lá.
Satisfazer o outro.
Não vai satisfazer ninguém. Calma. Calma, não vai satisfazer ninguém. Porque eu quero, por enquanto, que vocês entendam que para você colocar felicidade nas coisas, você tem que colocar felicidade, dar a todos felicidade. Tá certo? Dar a todos felicidade. Porque senão você não está feliz. Porque se alguém aqui estiver infeliz, essa infelicidade está em você. Porque você faz parte do grupo. Ficou claro isso? Aí é que vem o problema, que você está... Você não, vocês todos estão. Ah, quando eu falei isso aqui há 2 dias atrás, a minha filha também... Mas aqui você disse que nós temos que pensar em nós, na elevação espiritual, que nós temos que ser egoístas para alcançar a elevação espiritual. Como agora você me diz que eu tenho que me preocupar com o outro? Vou explicar. O que seria você dar felicidade ao seu pai? Para que você seja feliz.
Isso
não é da felicidade, isso é da informação aí. Você está querendo ser mestre. Não estou criticando, estou só mostrando a realidade da coisa. O que seria, moço?
Dar a razão a ele.
Dar a razão a ele, vai. Razão sim, mas alguma coisa mais fácil de compreender o que é para ser feito. Dar a ele o direito de ser, estar, fazer, acreditar, no que quiser.
Nós estamos com vizinhos aqui hoje, Paula.
Se eu, o velho, está chateado, dar felicidade a ele é deixar ele viver a satisfação dele. Porque se você começar a brigar para ele não ficar satiado, você está dando a satiação da satiação. Dar felicidade ao outro é aceitar o outro do jeito que ele está, fazendo o que ele está fazendo, sendo o que ele está sendo, acreditando o que ele está acreditando. Porque aí ele vai estar na infelicidade dele feliz. Feliz? Porque ele quer estar satiado naquele momento e conseguir estar. Sem que ninguém o critique por estar. Agora ficou claro? Porque quando se fala em dar felicidade aos outros, você pensa em contentar os outros. Não é isso. Ou pensa em ensinar o caminho certo ao outro. Não é isso. É você dar ao outro o direito de ser, ele estar e fazer o que ele quiser. Porque aí ele vai estar em paz com ele mesmo. Ele vai estar em paz porque ele quer estar satiado e ele está satiado. Agora, se você quiser acabar com a satiação dele, você vai acabar com a paz dele. Então, o que é você dentro de ser uma pedra de um quebra-cabeça, agindo dentro desse quebra-cabeça para contribuir para que o quebra-cabeça esteja feliz? Dar a cada um o direito de ser, estar, fazer, acreditar naquilo que ele quiser. Ah, mas o aqui, se isso for perigoso, o problema é dele. Já está bem grandinho para avaliar o que é perigoso e o que não é. Você não foi nomeada coordenadora do mundo para poder dizer ao outro que é bom, que é certo. É aquela história, já vai, doutor. É aquela história que já me perguntaram aqui, se você vê alguém com uma arma na cabeça para dar um tiro, o que você faz? Nada, ele quer se matar. Eu estou dando felicidade a ele. Agora, se eu quiser mostrar para ele que ele não deve se matar, eu vou estar dando infelicidade. E se ele ficar infeliz? O grupo está infeliz. E se o grupo estiver infeliz, você está infeliz. Quer um exemplo clássico? Quantas pessoas participam como médium lá no trabalho espiritual?
Umas dez.
Nove haviam de um jeito, um havia de outro jeito. Você vivia infeliz por causa daquele um. Se você desse a ele o direito de ser, estar e fazer o que você quiser, se vivia bem com ele sendo do jeito que é. E aí o grupo estaria feliz, porque toda aquela sua posição é do grupo. Não estou criticando, estou só mostrando. Porque ato é ato. Eu estou falando com você, com você. Diga, doutor.
Você fala isso, para a gente dar liberdade para o quebra-cabeça, ser as peças do quebra-cabeça serem
batidas. Se ele está e fazer o que quiser.
Mas você é uma peça do quebra-cabeça que sempre interfere na vida.
Eu não interfiro.
Que você disse.
Eu não interfiro. Aí vem a grande diferença. Vocês acham que eu mando fazer? Não, eu oriento, faz o que quiser. Eu nunca cobrei de ninguém. Olha, você tem que fazer o que eu digo. Se eu fizesse, eu estaria assumindo uma posição de interferência. Eu simplesmente isolo. Se você fizer isso, você vai ter esse resultado. Se não fizer, vai ter esse resultado. Agora é com você. Então eu não interfiro. Eu faço informação. Baixar informação, você pode. Agora, interferir, criticar, acusar, brigar, dizer que está errado, aí é outra coisa. Eu nunca digo que vocês estão errados. Eu sempre mostro o que você fez aonde lhe levou. Se fizesse isso, aonde lhe levava. Nunca disse. Eu disse que ela estava errada quando não deu esse direito a uma pessoa. Disse que você estava errado. Não, isso é por lixo que você não vivia bem. Mas não diz que ela estava errada. Até porque todo mundo tem o direito de fazer o que quer. Tocar? Então é apenas orientação. Então é da base. E tudo que nós ensinou é instrumento para isso. Para você testar o outro, se ele está ali fazer o que ele quiser. Porque aí você pode colocar felicidade. Porque aí você está colocando felicidade. Porque aí você vive. Você não está fazendo isso por causa dele, por amor a ele. Não, é egoísta. Você está fazendo por causa da sua tranquilidade. Você está fazendo para que você ganhe. Sim, você ganha. Não ganha o que a mente diz que você quer ganhar, mas ganha paz, ganha harmonia. Fica tranquilo. Então, sim, você dá ao outro, mas dá ao outro, deixa de você, por lixo egoísmo. Entendeu agora? Porque você está preocupado com você, não com o outro. Quando você quer explicar para ele porque ele não pode ficar chateado, aí você está preocupado com o outro. Esse é o trabalho. O trabalho é este, é você entender que você é formado por tudo. E que você é uma parte do todo. E que só quando este todo estiver em paz é que você vai conseguir estar em paz. Então você tem que trabalhar você mesmo para dar essa paz ao outro. A paz dele chega, aquele que já chega. A cada momento. Neste momento ele pode querer ser uma coisa. No momento seguinte ele pode querer ser outra. E aí você vai dando a ele o direito de ser quem ele quiser. A cada momento. Dele acreditar no que quiser acreditar. A cada momento. Eu vou lutar uma coisa que eu falei aqui. Há 2 dias atrás, quando veio um moço da outra cidade, qual o nome da cidade? Isso. Como é que está o trabalho de pometia, velho?
Está muito bem, né?
Que bom. O que vocês fazem lá?
Uma pessoa e dá uma orientação.
Orientação para a pessoa e orientação para o espírito.
O mais é para o espírito, eu acho.
Isso. E o que vocês orientam o espírito? Não, o que vocês orientam? Fala, conta um caos qualquer.
Mostrar para eles também que tem que fazer a reforma íntima e buscar tudo dentro de si e não tem nada fora.
Ixi. Aí eu estava há 2 dias atrás, falei uma coisa que as pessoas que estavam aqui se tocou. Se você depender disso aqui, está aqui, para ser feliz, se alguém fizer isso, você vai fazer isso. Ou vai brigar porque fez a coisa aqui e vai querer que foi aqui. Tá certo? Tá certo? Muda o pato. Muda a questão de lugar. O que é que os espíritos que vocês conversam na pometia fazem? Não é o que eu acabei de dizer? E ser o saco, criticar, brigar e querer que a coisa aconteça do jeito que eles queriam? Ou seja, se você sair dessa carne apegada que o pato tem que estar aqui, você vai ficar aqui para voltar de volta. Você vai ficar aqui para botar o pato de volta no lugar. Já pensou que loucura? Você é livre da carne, livre dessa vida, preocupado com o lugar do pátio. Sim, isso acontece. Às vezes... Não, velho, não. Não aconteceu. Às vezes, acontece... Não acontece porque tem algumas outras coisas que a gente vai lá e apaga. Mas isso é o normal que acontece. Ele vê isso todo dia, toda a sessão da pometia. Tirando o pato, tirando isso. Não, eu estou aqui porque ela está se perdendo, eu preciso orientar ela para ir para o caminho certo. Não é isso que os espíritos falam lá? Eu estou aqui porque ele está me devendo, porque ele não fez o que eu queria.
Mas não é uma orientação.
Não, não estou dizendo a orientação. O espírito não é isso? É isso que vai acontecer com vocês.
A grande maioria ainda vai lá e tem um ensinamento básico ainda. Não se ama, se julga, se culpa, não se perdoa.
É isso que vai acontecer com vocês. Por quê? Porque vocês querem viver numa felicidade no sertão dos outros. Ao invés de dar a felicidade ao outro, deixando ele sem ele estar e fazer o que ele quiser. Cara, desculpa.
A volta, né, pai, que a gente tem que voltar. Porque a gente conhece mesmo, cuidar da gente. Inclusive, é bom.
Mas aí...
A gente não pode se apegar de querer que o prato e o filho estejam aí. Mas se a pessoa do lado quiser que esteja, o problema é dela.
Calma, porque se você não der a ela o direito de querer, você vai ficar preso a ela. E aí você, quando sair da casa, vai ficar agarrado a ela, querendo ensinar para ela que não tem lugar no filho.
Eu tenho que desapegar do filho depois do meu trabalho.
Você não tem que desapegar do filho, do filho e do pato. Você tem que se desapegar dela.
Mas se eu tiver acesso a uma pessoa que quer que seja aí, eu vou voltar por causa do filho do prato.
Não. Você, aí que está, você não vai voltar por causa do filho fora do lugar. Você vai voltar por causa da pessoa que colocou o filho fora do lugar. Compreendeu?
Tá. Vou trabalhar os dois. Na verdade, os
dois conceitos. Não os dois.
Então, primeiro,
porque na hora que você der a ela o direito dela colocar o pires aonde ela quiser, você coloca onde você quiser. Não tem problema. É outro momento, é outro presente. Agora, enquanto você achar que ela tem que colocar onde você quer, você está agarrado a ela. Você está virou o que fechou.
O trabalho de
acometria
é um trabalho de obsessão?
Claro.
Obsessão
de limpar a obsessão. Quando você orienta os espíritos para não levar em conta aquilo que está fazendo, ele está ali, você está fazendo um trabalho de obsessão. Vocês trabalham as obsessões. Porque o que fala o espírito é a obsessão dele. Só que no espírito você soma de obsessão. E você soma de lugar certo. Você soma de verdade. Você soma do melhor para. Mas é obsessão. É não dar ao outro direito de ser, estar e fazer e querer o que ele quiser. Se está você, por exemplo, e ela. Você e ela só. E ela diz, olha, você colocou o filho no lugar errado. O que você precisa fazer para se harmonizar com ela?
Não.
Não, não é colocar, porque o ato não é você que faz. O que é?
Não achar que ela
está
errada.
Dá a ela o direito de achar que tem que estar aqui. Onde ela quer que esteja. Veja, olha a diferença do que eu estou falando e do que vocês estão entendendo. Não é tirar o pires para agradar ela. É dar a ela o direito de querer que ele esteja no lugar. Se o Pires vai sair dali ou vai ficar ali, eu, causa primária, zelador dos atos. Ponto final. Mas na hora que ela lhe falar, olha, você colocou no lugar errado, você precisa falar que você tem a felicidade, você precisa dar a ela o direito dela dizer que tem que colocar onde quiser. Com isso, ela ficou feliz, porque falou o que quis. Você ficou feliz, porque não tomou aquilo como uma crítica. Não tomou aquilo como um ataque. Não tomou aquilo como uma afronta. Ah, mas posso eu depois conversar com ela, explicar porque eu coloquei, tentar... Momento seguinte, ato, isso é Deus que vai fazer. Estou falando, a vida é vivida a cada mico, mico, paixão de tempo. Naquele momento que ela falou, vai fugir na sua mente uma crítica ao que ela falou, vai fugir na sua mente uma acusação dela estar brigando com você, e aí que você tem que trabalhar, você, para ser feliz. Neste momento, para trabalhar, você tem que dar ela o direito de querer o filho lá onde ela quiser. Ponto. Agora vamos para outro momento. Vamos ver o que vai acontecer. E o que vai acontecer no outro momento, se você estiver em desacordo com ela, ou se ela estiver em desacordo com você, cada um deveria, para viver feliz, deve para viver feliz, dar ao outro o direito de se fechar do jeito que quiser. Lembrando-se apenas que eu, para reforçar o que eu estou falando, exatamente isso foi importante a presença do velho aqui. Tudo isso, essas coisinhas de nada, se transforma em obsessão. E leva você, depois do desencarne, a ficar preso aqui, obsediando. Ou melhor, numa relação de obsessão. Né? Porque um obsedia o outro e o outro obsedia um. Deu para ficar calmo, doutor? É simples. Ela sentou ali? O que, que ela sentou ali? Ela estava aqui. Ela foi para ali. Por quê? Ah, certo. Porque ela quis. Está certo ela levantar daqui e sentar ali?
Tá.
Tá. Tanto que ela fez. Para ela é o melhor. Será que para ela vai ficar melhor ali, porque ela agora sentou numa posição que a costa ficou curvada, pode dar dor nas costas? O que, que você tem a ver com isso? Então por que, que você vai falar da posição dela? Está começando a compreender? Ah, mas aqui, eu fiz esse trabalho e acabei falando. Outro momento. Era necessário, não importa para que ou por que, o que aconteceu. E agora eu preciso trabalhar eu, para eu não me criticar, porque eu acabei falando, apesar de ter feito o trabalho.
Passou na hora, eu não achei nada, mas aí pode falar. Ela vai estar mais uma posição.
Falou. Verdadeira. Falou, não foi você que falou, foi a boca.
A questão é interna, quanto sofre enquanto.
Então o que, que é? A base da reforma íntima. De tudo isso que eu falei até agora, qual é a base, então, da reforma íntima que nós veio aqui para ajudar as pessoas a fazer?
Aceitação de tudo e de todos.
Aprender a dar. Eu não gosto muito da palavra aceitação, porque aceitação ainda passa assim. Ela veio para cá, que porcaria. Eu não queria, mas tem que aceitar. Não. Dar ao outro o direito de ser, estar e fazer. E ele que já. Na hora que eu dou ao próximo direito de ser, estar e fazer o que quiser, eu preciso mexer o pensamento que me diz que eu tenho que criticar ele. E quando eu vejo, eu sou feliz e dei felicidade ao outro, o quebra-cabeça está pronto. Totalmente feliz. focar. Então, toda essa... Tudo que eu falei até agora, como eu disse, era em todo o chão. Para a gente entender esse trabalho que eu vou falar. Que não é nada novo. Pode ser uma forma nova. Mas no final vocês vão ver que, na verdade, eu estou falando de... Quais são os três trabalhos que até hoje eu orientei fortemente que toda a casa tiver? Centro de Estudos, Espiritologia, Reunião Social. Sempre foi esse. Quando eu acabar de falar, vocês vão entender que eu tô simplesmente unindo os três no chão. Ou melhor, dando uma metodologia de grupo para fazer os três de uma vez só. Isso aí. Porque eu estou falando metodologia de grupo. Porque quando você estiver conversando com ele, aí é como vocês já fazem hoje. Quando você estiver se confraternizando com ele, é como vocês já fazem hoje. Um individual é outra coisa. Tá certo? Então vamos lá. Eu estou andando rápido porque eu estou ouvindo as barrigas ou o carro. Mas se você quiser fazer pergunta, pode fazer. O trabalho que eu trouxe vocês aqui para explicar e sugerir que vocês repassem para os grupos e que vocês comecem a chamar as pessoas para fazer, é muito simples. Nós deu a ele o nome de Oda Espiritualista. O que é isso? É isso que nós estamos fazendo aqui. Uma série de seres humanos sentados conversando. Mais nada aqui. O que, que pode ser conversado nessa hora? Todo e qualquer assunto, seja particular, seja assunto público que deu na televisão, seja do seu vizinho, não importa. Seja ensinamento, seja formação histórica, um livro, um filme, não importa. Todo e qualquer assunto, como em qualquer rodinha, futebol, mulher, todo e qualquer assunto pode ser conversado pelo grupo que está nessa roda. Como é que se possui? Cada um diz, olha, eu queria conversar e ouvir vocês agora a respeito, por exemplo, do ato que pegou fogo. Eu acho isso do que aconteceu. O que você acha? Aí ela vai dar opinião. Aí ele vai dar opinião depois. Depois você. Depois ela. Depois ela. Depois ele. Depois ela. Cada um dá sua opinião sobre aquele assunto. Ou seja, uma pessoa coloca na roda um assunto para rodar.
Não tem retruque na opinião anterior.
Calma. Se eu disser não tem retruque na opinião anterior, nunca vai sair roda nenhuma. Porque na hora que alguém disser alguma coisa que você não gosta, você levanta as costas e vai embora. Não vai aguentar não retrucar.
Não
estou falando você, estou falando todos. Então, vá claro que vai. E tem que haver. Na verdade, quando ela falar depois de eu, ela já vai estar me educando. Porque ela nunca vai fechar a mesma coisa que eu.
Mas aí o trabalho
não é. Aí eu posso chegar para ela, peraí, você está falando isso, mas eu não concordo com isso. Tenho todo o direito de falar. Não tem problema nenhum. Tenho todo o direito de não concordar com ela. O que ela tem que fazer? de não concordar. Ou seja, o que vocês estão fazendo? Treinando. Sabe, é difícil você não dar, você dar ao seu pai o direito dele pensar diferente de você. É muito difícil. É muito difícil ela dar o direito ao marido dela de pensar diferente dela. Agora em rosa, com pessoa de conhecida, é mais fácil. E aí você vai treinando até o dia que ela vai conseguir dar o direito do marido dela sair a noite inteira, não dizer onde foi, não falar nada. Então esse trabalho é um treinamento de você aprender que cada um tem direito a ter sua opinião. E isso você consegue ouvindo o outro. Eu vou dar um exemplo. A filha está aposentada, fica mais tempo em casa. Fica sentada aí ouvindo a televisão. Passa uma notícia. Qualquer um. O que, que acontece com você quando você está na sua casa ouvindo uma notícia? Na televisão. Se forma uma opinião dentro da sua mente. Essa opinião pode sofrer contestação? Não. Você está sozinho, quem vai lhe contestar? Quem vai lhe contestar? Ninguém. Então o que, que vira isso para você? Absoluto. Quando você coloca aqui, você começa a ouvir opiniões diferentes. Então você começa a descobrir que a moeda tem dois lados. E aí é o trabalho, porque cada um que está aqui chave do objetivo do trabalho, é o trabalho de você com você. Olha, viu? Não é bem assim, tem gente que acredita diferente. Será que ela está certa? Será que você está certo? Qual é a resposta? Tudo pode ser, pode não ser. Então você começa a exercitar com você o tudo pode ser e o tudo pode não ser. Você começa a tirar a força que você deu àquela conclusão quando estava sozinha. Está começando a compreender o trabalho? Cada um fala a sua opinião, cada um contesta a opinião, não tem problema nenhum. Por quê? Porque a ideia é essa mesmo. A ideia ao se colocar qualquer assunto em roda é ver que existem diversas opiniões sobre a mesma coisa. Para quê? Para que você comece a duvidar da sua opinião. Não é para aceitar dos outros. É para tirar a força de absoluto da sua opinião. E para que você aprenda a doar a razão. Aprenda a dar ao outro o direito de ser, ele estar, e fazer, ele acreditar no que quiser. E se o assunto pode ser notícia, cinema, televisão, sua vida particular, ou qualquer ensinamento, centro de estudo, espiritologia, reunião social. Seu livro tem um chão.
Essa ideia de todo mundo ter que falar,
também não é obrigatório.
Uma única pessoa pode querer falar a noite inteira.
Pode cursar assunto a noite inteira. Mas. Alguém vai passar a noite inteira calado. Porque sempre algum assunto vai cutucar a bunda dele.
Não, eu acho, eu entendi que isso é o ideal. Mas é que se a gente parte do princípio que seria legal que todo mundo manifestar, de repente uma coisa.
Não, seria legal, mas você tem que dar direito a alguém.
Não, mas sai também a outra pessoa que aquele dia vai querer falar 10 mil vezes mais que os outros, ou das.
É o dia de ela.
Opinar o dia, cada um
será rebater. A única coisa, vamos dizer assim, que precisa estar atento. Tem que ter sempre alguém atento para não virar discussão. Educou a primeira vez, o outro educou a segunda, acabou. Fala. Você tem direito da sua opinião, ela tem direito dela, tem culpa dela. Isso é isso. Alguém não precisa ser uma pessoa pré-determinada para assumir. Claro, que as pessoas que vão com mais consciência do que vai ser feito ali, vão acabar interferindo mais vezes. Mas todos devem ir com essa consciência de, na hora que você está de fora, ser você o intermediário para que aquilo não vire uma discussão. É só isso. Pode beber enquanto está fazendo? Pode. Pode comer? Pode. Pode estar como vocês faziam lá, gibodando pano? Pode. Pode. Por isso que eu sempre disse que era uma grande ideia. Pode estar de lendo jornal? Aí não vai conseguir porque vai estar com a atenção desviada. Mas se conseguir prestar atenção, pode. É só isso. É para que vocês comecem a tenar essa questão da felicidade. Porque vocês ficam cada um em canto, ouvindo o que eu digo e querendo pôr em prática num relacionamento que vocês não vão conseguir. Quanto ano você tem de culpa? Ninguém está ouvindo quem é você.
41.
Faz 41 anos que seu pai vive com você. Você acha que ele não tem preconceito com relação a você? Ou seja, não tem ideias pré-concebidas sobre você, sobre sua forma de agir? Claro que tem. E você acha que essas ideias não estão presentes quando vocês estão conversando, seja sobre o que for? Claro que estão. E se elas estão presentes, elas estão levando às conclusões que a mente está tirando. Então, vai agora começar por aí e querer por aí começar a doar a razão, a deixar o outro ser quem ele quiser ser? Impossível. Eles vivem um relacionamento chamado união estável, casamento. Essa união estável zela uma série de preconceitos. O marido tem que ser assim, tem que fazer isso, a mulher tem que ser assim, tem que fazer isso, o casal só pode fazer assim, só pode... Tudo isso está presente ali. Questão de fidelidade, de infidelidade, de carinho, de não carinho. Tudo isso está ali, misturado, e está tudo influenciando nos momentos de agora. Então é difícil separar, tirar isso do relacionamento. Então precisa atenar isso para depois superar essas coisas que são mais profundas.
No trabalho de estudo seria então levantar um tema para o grupo.
Gente... Olha, eu estava ouvindo ontem Joaquim, ele disse que a gente deve desconstruir. Para mim, eu entendo a questão de desconstruir como isso. Lembra que eu disse que cada um lê, vai lá, faz seu comentário, o outro comenta o comentário. E comenta o próprio tudo. Aí, ó, eu acho isso então de desconstruir. Você, o que você acha de desconstruir?
Então,
não, mas peraí, você que está falando, não é bem assim. Opa, qual a oportunidade do exercício?
Na reunião social também é tranquilo. Agora, como espiritologia, como é que vai funcionar?
Como espiritologia em grupo. Acabei de dizer, no individual você continua agindo do jeito que está, que aliás, você já está tudo assim. Agora, no grupo, sim. Pois ela, igual a pessoa, chega aqui, ó, estou com um problema sério. Meu marido sai todo dia de noite e só volta de madrugada. Será que ele está me traindo? O que você acha?
Aí, assim, seria uma pessoa como...
Não, cada um vai dar sua opinião.
Mas a opinião sobre... É uma opinião.
Jogou assunto que eu coloquei. O assunto é colocado na roda. Inicialmente, pouco vai sair assunto pessoal, a não ser a moça lá que é dona do lugar que a gente vai. Que ela está... Agora os adeptos têm diminuído, mas ela estava com o assunto de separação muito afolado. Então, a qualquer lugar ela colocava. Mas é mais difícil. O que vai sair mais, realmente, no início, é o assunto comum. E não existe assunto que não seja importante. Tá certo? Ah, eu quero falar sobre a minha coma de Deus. Parece que não tem nada para ser falado. O importante não é o que é dito. O importante é você verificar que existem diversas opiniões sobre aquele assunto.
Extremamente
apegado e não na
ideia de
destruir
também.
Você tem que dar o direito ao outro de
achar. Trabalhar diversas possibilidades.
Na sua hora você diz, peraí, olha, eu acho desse jeito. Só isso. Porque isso vai ajudar a pessoa que está com o problema a ter diversas indicações. E, na verdade, quem vai colher? Ela. Ela vai colher naquilo que vai acreditar. Tudo isso é atividade da Xandra.
Isso acontece muito na conversinha, antes de iniciar o trabalho, o Wilson faz mais trabalho lá, ele costuma pegar um tema, desenvolver e fala com o grupinho.
Isso.
Mas nem sempre tem essa troca de coisas. Mas ele explica, ele fala, dá o direito de outro.
E
dentro de uma cometria.
Isso. Mas sempre é isso. Agora, dá para entrar, como isso pode ser dito antes de começar a roda, nosso objetivo aqui não é aprender, não é saber o certo. Nosso objetivo aqui é compreender que existem várias interpretações para a mesma coisa. E que nós temos que dar, para viver feliz, tem que dar ao próximo o direito dele acreditar no que quiser.
Ele costuma pegar um texto de qualquer coisa, dizer, dar uma interpretação, ele diz, essa é a minha interpretação, meu modo de ver, e abre para o que mais. Mas é difícil haver
Mas é porque ali é um grupo fechado.
Não é bem fechado.
Não, é um grupo fechado, não fechado em que tipo, fechado com trabalho. São pessoas mais sentadas no trabalho do que estão ali para conviver. Então, aquele trabalho é específico, né? É outra coisa. A gente ainda não tocou lá. Depois a gente vai tocar.
Confete, você queria falar mais alguma coisa? Você perguntou, isso é para acontecer na Xandra?
Sim, isso é uma atividade da Xandra.
Pode não acontecer nada disso,
porque
você
não
fala, pode tocar um violão, pode cantar.
Pode, não tem problema nenhum. Aí já são outros. Eu só estou falando reunião social, espiritologia e o chante de tudo.
O pai,
hoje vamos fazer uma roda, hoje vamos, ó, que assim, estou convidando a todos para uma atividade da Xandra. A minha ideia é fazer uma roda e espiritualista, que quiser ir, vou estar no local tal a tantas horas. Apareceu dois, ótimo. Não apareceu nenhum, é com você.
Mas aí pode ser.
Não, dentro da roda não. Mas se você falou roda, vai acontecer uma roda. Se você falou que vai ser só com bateria de ação, não tem roda. Aí cada um vai ficar no seu cantinho conversando como é hoje. E se eu sempre descer bem caro, quem convida para uma atividade, não é o dono, quem convida para uma atividade, precisa deixar bem caro o que vai acontecer. Para que as pessoas que vão sabendo o que tem. Agora, se a pessoa chega lá e diz, olha, mas eu não estou a fim de fazer isso, você pode dizer para ele, então o que vem fazer aqui? Se eu descer bem calmo, que ela faz. Ah, mas eu queria fazer outra coisa. Pega um grupinho, vai para outro canto e faz. Se o grupinho quiser, ele vai com você para fazer. Mas aqui nós vamos fazer isso. Inclusive disse que lá no São Paulo tem diversos lugares. Então, como a Fia disse, se um grupo quiser, não, nós queremos só sentar, tocar violão e cantar. Vai para outra sala ali. Onde não tenha, vai para outro canto. Ou faz em outro lugar. Não tem problema. Qualquer atividade onde vocês estejam juntos é uma atividade da chama. Agora, o importante é deixar bem claro, antes de reunir, o que vai acontecer. O que você propõe para acontecer. Para que a pessoa não vá lá enganada. Uma pessoa cheia de problema. Você diz, ah, vai ter reunião da chama com Rodinha. Ela diz que bom, eu vou lá, quero discutir meus problemas. Não aconteceu isso, eu já vou falar. Aí chega lá, uma pessoa com subiu e só fica cantando, como é que ela vai sair de lá?
Mas ela não falou antes?
Não, não, estou dizendo. Se ela foi convidada, tipo, vamos fazer uma roda de espiritualista domingo. Oh, que bom, eu estou pichijando, estou cheio de problema, eu vou lá porque vai ter a hora. Chega lá, uma pessoa com subiu e todo mundo fica cantando o tempo inteiro, ninguém faz roda. Como é que ela vai sair de lá? Com o mesmo problema, frustrada e de pau dentro das calças, né? Porque ela perdeu o tempo indo lá. Sabe, nós estamos falando de que é difícil, mas já teve um dia, um lugar, que nós foi exatamente falando sobre isso, sobre atividade, e no sábado e no domingo, então nós ia começar, de quem tem algum problema. Uma moça só falou as cartolas de palestra. Não foi? Reclamando que estava entrando na falência, que não podia. Só ela ficou as cartolas falando. Qual o problema? Ela precisava daquilo. E aí você está dando direito a ela de falar que ela quiser.
Ela deixou até
compreendeu, doutor? Está claro. O que é isso? É só isso. E eu disse para a Fia, não agora, mas para o meio do ano, nós vamos começar a voltar ao lugar, não eu, ele, para fazer a ordem. Para participar da ordem. Primeiro nós vai no São Paulo, não deixa ver, mas depois vai lá na sua, para que eles também ganhem experiência. E depois nós vai sair para os outros lugares para fazer essa ordem. Eu não sei se você lembra de eu já ter comentado. Na Goiânia, no final ficaram 3 mil mochinhas. E eu dizia para elas, se une. E elas diziam para eu assim, as vaquinhas. Não tem ninguém, só nós três. Digo, eu uno. Mas a gente não sabe de nada. Quem vai conversar com quem? Digo, mas eu não estou falando para vocês conversarem, estou dizendo para vocês serem amigas. Para vocês se reunirem, para conversarem, para trocar ideias. Agora, no entanto, mas. E há algum tempo atrás, uma tinha problema, recorria às outras. Sabe, ela encontrava um amparo. E vocês enfrentam problemas, às vezes, maior que ela, porque ela enfrenta sozinho. É só isso. Em todo lugar que eu sempre falei a respeito de atividades de chamba, eu sempre falei bem claro aquilo que vocês estavam fazendo lá no São Carlos. Que vocês, para não ficar uma coisa, vamos dizer assim, tudo espiritualista, colocaram uma atividade, um meio que ela, você bordar, sei lá, fazer o quê? Enquanto estava ali, estavam conversando. É lixo. Sabe, agora vocês querem se unir para quê? Para fazer de obsessão, para dar baixo, para isso, para aquilo. Isso não leva a lugar nenhum. No sentido de reforma íntima. Se não houver esse... Sabe, porque na hora que você fala uma coisa e ela, que você sabe que ela pensa diferente, e ela não retuca, você vai querer saber por que ela não retuca. O que houve? Se você está acordou de bem com a vida, não vai brigar comigo, eu já disse isso toda vez que brigou. Aí a hora dela dizer para você, não, eu acho que você tem o direito de acreditar no que você quer. Caiu o
volume. Às vezes também você pode defender uma ideia que nem é sua, né?
Você nunca defende uma ideia que é sua. Toda ideia que você tem, alguém lhe deu. Seja no momento presente, seja por preconceitos que colocaram na sua cabeça lá atrás. Por que que vocês gostam de casa limpa? Porque vocês foram guiados, ouvindo que a casa tem que estar limpa. Então não é seu.
Mas às vezes você até pensa assim, ah, eu até gosto de casa suja, mas só para criar um problema. Eu vou defender, eu gosto da casa limpa, mas eu vou defender a casa suja.
Aí você já está defendendo para criar polêmica. É. Aí você já está movido por outra coisa que alguém me disse, que é bom criar polêmica.
É, exatamente. Até para criar outras possibilidades, assim, para que tentar quebrar um pouco essa verdade.
Isso. Ficou caro. Como eu disse, eu queria, claro, todos estão, todos falam, todos conversam, é para todos, mas eu queria falar com vocês dois especificamente, para que vocês começassem a colocar isso em prática. Ah, vão ter pessoas só, não importa. Ah, mas tem gente que quer fazer outra coisa. Vai fazer falar, eu estou aqui. Depois que passar o carnaval, nós vamos marcar um dia, nós vamos, nós, eu não, este e esta, e a Pia, vamos lá no São Paulo para participar de um. Depois nós vamos no São Carlos para participar de uma conversa. Sabe, é a mesma coisa. Ah, você pode fazer essa roda de ir com uma churrasqueira do lado fazendo churrasco? Pode, qual problema? Desde que o importante é estar consciente de qual é o objetivo daquela conversa. Isso antes de qualquer assunto é importante. Olha, isso não é simplesmente um grupo de pessoas conversando. Isso é um trabalho chamado Roda Espiritualista. Nosso objetivo aqui é conversar sobre as coisas, para nós ver que existem outras opiniões que também são consideradas verdadeiras, e para que a gente aprenda a dar ao outro direito de ser, estar e fazer e acreditar no que quiser. Bom, acabou, vou começar. Se tiver esse motivo por dentro, não importa o que você esteja fazendo. Vocês estão penando. Penando. Sabe, eu lembro muito bem que quando nós estávamos conversando no livro do Espírito, um dia besta aqui foi falar que o ser humano não precisa comer. Para quê? Todo mundo queria saber como ficar sem comer. Principalmente as mulheres. O que você não entende é que isso é possível é... Mas isso é decorrência de um trabalho. E não algo que você vai conquistar. Porque, na verdade, essas perguntas nunca foram movidas por alcançar nada. Só para alcançar o fazer. E ninguém faz só por fazer.
É a mesma coisa, eu venho falando há 14 anos uma série de coisas, de dando orientação de como fazer. Eu me lembro quantas vezes a minha filha de xaxi, se acontecer com o meu neto, é que eu quero ver eu reagir assim. E eu sempre disse para ela, com o seu neto você não vai conseguir hoje. Como? Se você não começar tentando com alguém que você não gosta, com uma pessoa que você tem pouco relacionamento. Ou seja, não tem pé com jeito. Então é preciso desenvolver. Agora vocês só querem fazer. Vocês só querem coisas prontas e para fazer logo naqueles que você quer mudar. Naquilo que você quer mudar. E você precisa começar naquilo que não quer mudar. Sabe, aí é que vale o trabalho. Por quê? O que é aí que vale o trabalho quando você age em cima do que você não quer mudar? Está vendo um despojuído. Quando você age naquilo que você não quer mudar, em você, é você. Quando você age, por exemplo, na ideia de que isso, esse pato tem que estar aqui, você começa a ter um despojuído. E lembrando, só isso para ficar bem claro. Essa é a única forma de não virar o bichechão depois de desencarnar. Senão o futuro é certo. Tudo aquilo que você exige do outro enquanto estiver na carne, você vai exigir do outro quando estiver fora dela. E como quando está fora da carne você ainda quer o fazer, você não vai discutir para poder ver se as coisas continuam acontecendo do jeito que você quer. Ou do jeito que queria quando estava encarnado. Então é a única solução, para esta e para outra vida. E o caminho para se libertar dessas coisas é este trabalho. O trabalho pequenininho, sabe, coisa sem importância, como por exemplo uma notícia da televisão, você dá o outro direito de entender diferente de você, é por aí que você começa para se libertar de coisas muito mais profundas, de coisas muito mais enraizadas em você. O que você acha, doutor?
Perfeito.
O que você acha, moço? Então é hora de começar a engaixar muito. Passar a ideia para os outros, qual é o objetivo, e começar a se colocar à disposição para acontecer. Não mandei ninguém fazer, né?
Bacana.
Colocar à disposição para acontecer. Como quantas vezes eu já disse faixa isso e não fez, eu nunca fiquei, nunca reclamei, nunca critiquei. Não é isso, depositar em fiel?
Está aqui que eu estou vendo.
Mas isso vocês vão querer fazer. É tão bom ficar conversando, jogando conversa fora, né, velho? Só que você está jogando conversa fora e botando conversa dentro. Né?
E mais eu faço. Tem jeito para isso?
É bom, é bom. Ficou calmo? Alguém quer perguntar alguma coisa? Agora entendeu por que eu tinha que fazer toda aquela introdução? Fechei ela e ia ficar sem sentido. A ideia do não eu, a ideia de ser apenas uma peça do quebra-cabeça. E todos os instrumentos que nós conversamos nesses 14 anos têm apenas essa finalidade: servir a você para que você use contra você para dar ao próximo o direito de ser, estar e fazer o que ele quiser. Eu não vim trazer a paz, mas é fácil. Este trabalho é a espada da reforma íntima. Se alertado para sua finalidade. Que precisa estar presente na ideia das pessoas que vão sentar para conversar. Se não, vira sua festa social.
E para fazer esse trabalho, um componente da moda que o pessoal encontrou, ela precisa não ter nenhuma essa orientação.
Só este comentário no início. Acabou. E principalmente, você está comprometida com isso. Você com você. Se você não estiver comprometida com isso, vai lá, vai se divertir, vai ter o prazer, vai ter satisfação, mas de nada vai adiantar no seu processo de elevação, no seu processo de ser feliz, de verdade.
Qualquer lugar, posso chamar o pessoal em casa, posso ter um bolinho, um cafezinho e fazer isso.
Não existe lugar chato, nem sagrado.
Você tem que convidar para o pessoal. É.
Olha, hoje eu vou fazer um bolo na minha casa com sapo. E aproveitando todo mundo que tiver, nós vamos fazer uma ordem espiritualista. Alguém quer ir, fica à vontade. Amanhã eu vou fazer um churrasco. É, nós vamos fazer o churrasco, não é só a festa, nós vamos fazer o churrasco como complemento de uma ordem espiritualista. Alguém quer ir? Não vou falar, Carlos, que você vai fazer um enterro e fazer uma roda muito tempo, né? Mas mesmo que não seja uma coisa tão prazerosa quanto um bolo ou um suave, você pode fazer. Hoje eu não vou ter comida nenhuma em casa, mas quero fazer uma roda. Alguém quer ir? Essas coisas extras são sempre boas para atrair, né? Que aí a pessoa vai para comer bolo e vai para o calão e sai toqueada, né? Vai para comer o bolo, aí vai buscar lã e sai toqueada.
Então a intenção disso é incentivar a reforma íntima através do exercício de ceder ao outro direito de receber.
Eu não digo incentivar. Eu digo aprender. Exercitar. O objetivo é exercitar. Fazer o exercício do trabalho da reforma íntima. Porque o trabalho da reforma íntima é esse. É o trabalho de você amar o próximo como a si mesmo. Como é que você ama o próximo como a si mesmo? Respeitando ele, dando a ele o direito de ser, estar, fazer e acreditar. No que quiser. Então, isso é o exercício da reforma íntima.
Esse exercício faz com que a pessoa está fazendo uma coisa que, pela maioria, é um lugar de errado. Pode ser dito para ela. Ela continua fazendo o que ela quer, que é direito dela, mas se ela vai ter que arcar com as consequências.
Eu posso. Você, na sua hora de dar a sua opinião, você pode falar o que você quiser. O que você quiser. Olha, você está fazendo isso. Na minha opinião, você está errado. Eu acho que você, se você fizer isso, você vai acabar se dando mal lá na frente. Essa é a minha opinião. Agora faça o que você quiser. O objetivo é esse. Porque se todo mundo vira apenas vaquinha de pedestre, balança a cabeça, não adiantou de nada. O objetivo é esse. Isso vai acontecer sempre. Vai haver opiniões contrárias. É normal e é para isso. E você não precisa mudar a sua opinião. Esse é o ponto fundamental. Não é para você passar a concordar com o outro.
É para você expor a sua opinião. E quem colocou a opinião dele está tendo a oportunidade de fazer o trabalho. Se ele disser, não, mas eu não estou errado, eu estou chefe por lixo, por lixo, por lixo, por lixo. Eu não sei se eu cheguei, mas essa moça que estava falando, quando eu disse, quando ela começou, nós começamos a cortar uma saída, ela dizia, mas essa saída tem esse problema, essa saída tem aquele problema, e numa hora eu disse assim, pera aí, isso tudo você está passando. Agora, para você realmente vai acontecer isso, porque você acredita. Eu não concordei com ela. Eu só disse para ela que ela, se não ouvisse, ela não ia entender que tinha outra saída. Então, se ela vem aqui e fala uma coisa, por exemplo, nessa hora, que você não concorda, você acha que o jeito de proceder dela está errado e que ela vai acabar se dando mal por aquilo, eu não diria nem que você tem o direito. Eu diria que você tem o dever de dizer para ela que ela está errada e que ela vai se dar mal. Mas, colocando sempre, é a minha opinião, e você tem o direito de pensar o que quiser. É certo, diferente. Você não vai mais usar lixo como eu estou certo. Você vai usar lixo. É a minha opinião. Isso também é o exercício da reforma íntima. Porque reforma íntima não é você mudar o jeito que você pensa. É você entender que o que você fez é bom para você, não para ela. Que você pode fechar o que você quiser, assar o que você quiser, de quem você quiser. Você só não pode obrigar os outros a pensar igual a você. Compreendeu? Só isso. Eu acho que você está errada, acho que você vai se dar mal, mas é a minha opinião. Ponto. Aí a outra, não, mas eu acho que eu estou certo, mas tá bom, você acha, então você acha. Felicidade para você. Boa chance para você. Ficou caro? Ficou caro? Não estou dizendo que se entendeu, estou dizendo que minha hipótese ficou caro. Se aceitou a minha hipótese como certo. Estou perguntando se você entendeu o que eu quis dizer.
Eu acho que isso aí vai acabar dando um treinamento, porque é só um grupo, esses todos estão te ouvindo. Para quem vai para o mundo de fora, você não vai ajudar em nada.
Para quem vai de fora,
é.
Não vai ajudar em nada?
Não.
Eu acho que.
Ela vai apenas saber, para ter respeito à opinião dela, vai ter que dar a minha opinião, às vezes sofrer muito.
Às vezes ela viu na outra pessoa que consegue aceitar as ideias do filho, mas que é uma infelicidade.
Eu acho que é confusão de tanta coisa do nosso filho, não precisa nada.
Não, pode falar, vai. O que você acha?
Verdade. Estão fazendo a mala.
É, você entendeu, mas é isso. A Pia colocou a opinião dela, ele colocou a dele. Ela colocou a dela, qual é a sua opinião?
Ah, eu acho que eu ainda tinha falado isso até no caso Nossa Senhora, que o exemplo ainda é o melhor caminho, então eu concordo meio que a dele. Talvez vendo no grupo as pessoas mais lidando com isso de uma forma melhor, ela desperte alguma coisa. Talvez seja mais rico do que só ouvindo.
Ah, ouvindo não. É, recebendo um caminho para percorrer. Que cada um tem seu caminho. O que, que você acha, doutor?
Pode ser que ajude, pode ser que não ajude. Pode ser que ajude de uma maneira, pode ser que não ajude de uma maneira.
E você, velho? Você pode educar, viu, filho?
Pode
ser? Educar, quando ela diz para você que. Que é, o que ela acha, você pode dizer, tá bom, mas eu não concordo com isso. Viu como assim?
Eu acho que foi pra
você. Você,
amor?
Eu acho que tem tanto
pra
você. Porque não é o único que dá trabalho da sala, então as pessoas são atendidas em momentos diferentes.
Isso, também tem isso, não é o único trabalho. Eu não estou falando para falar Umbanda, para falar Comedia, para falar nada. Se eu complemento, esse é o trabalho da reforma íntima. Umbanda tem sua função, Comedia tem a dela.
No recebimento, na recepção ali das pessoas, muitas vezes quer falar comigo, e às vezes não tem nada a ver com o assunto da gira, da banda, do futuro ali, todo tipo de assunto.
Mas a Fia falou uma coisa que é fundamental. Ela disse assim, ela vai acabar saindo dali, mal comentou. Foi assim que falou? Vai. Só tem um detalhe. Quem escolheu estar mal? Então, este mal é a felicidade dela. Dar a felicidade a ela, dar o direito dela estar mal. Não é querer mudar o bem dela.
Mas é falar, é exatamente a oportunidade dela.
Mas dar a oportunidade que ela tem outra opção. Sem ser o mal. Não chinando, mas ela tem a opção. Quando ela disse para você que ela está mostrando, não concordando com você, ela está dizendo, olha, tem a sua opção, você pode mudar o que você está fechando. Que é o que você falou, estou gostando de ouvir, porque está enriquecendo, vou falar em palavras humanas, enriquecendo a sua ideia e o seu assunto. Esse enriquecimento, as ideias de cada um, não é dado num tom professoral, ditatorial, que se fosse, você pulava. Você, a natureza do personagem Marcha é não aceitar ser dividida. Se ela diz para você, não, você está errado, o caminho é esse, você já não ouvia. Agora, como ela falou, a minha opinião é essa, 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 você já aceitou isso. Eu não estou falando da opinião, da personalidade Marcha, mas a maioria das pessoas não gosta de ser dividida.
Eu estou
dizendo,
nada contado, nada de todo.
E nós acabamos fazendo um assunto. Poderíamos fazer tantos quanto fosse. E cada um ia dando sua opinião, cada um ia falando, e desculpa, quando as pessoas podem na primeira dizer, não quero comentar nada. Na segunda, eu não quero comentar. Na terceira, quando vê todo mundo comentando, ela vai falar também. Porque é natural do ser humano, ele não quer ficar para trás. Ou então vai ter um assunto que vai dizer, ah, não, esse eu tenho que meter meu pedido. Olha aqui, pela que essa pessoa falou.
Essa é minha área.
Ainda tem essa, né? Ainda tem essa. Eu estudei isso aí, agora vamos falar essa besteira. Eu lembro que nós ia toda semana na casa de uma pessoa para estudar o senhor da mesa. E aí, quando eu falava das reações, não é assim. Eu estudei, conheço, faço isso o dia inteiro. Não era assim? É isso que eu quero. Quero transmitir para vocês. Porque se vocês não fizerem isso, vocês vão sofrer. Deixa eu falar uma coisa, só para pensar, para acabar. E vou falar de novo no novo tempo. Eu tenho dito claramente que este novo tempo vai ser marcado por você não conseguir aquilo que deseja e que conseguia até então. Fia por mais. Não é isso? A marca do novo tempo vai ser isso. Quando eu falo enfrentamento das suas verdades, estou falando disso. Até onde você conseguia isso, seja monetariamente, seja moralmente, seja sentimentalmente, E agora vai ficando cada vez mais difícil você conseguir. Não foi isso que eu falei? E também disse na festa da Nossa Senhora, isso vai acontecer a cada um no seu nível, na sua etapa. Não vai ser uma coisa generalizada. Todos vão sofrer a mesma carência. Eu lembro que na festa da Nossa Senhora, alguém disse para eu assim, mas aqui, se eu desejar um iate, e não puder ter um iate, não vai fazer falta. E eu disse, faz falta para quem sempre teve iate.
Outra que sonhou,
não, só vai fazer falta para quem teve. Quem nunca experimentou, não sente falta. Pode até desejar, mas esperando ter, não vai ter problema. Agora, aquele que estava acostumado a todo chavo pegar o seu iate e só voltar no domingo, este vai chover quando não puder fazer isso. Se você está acostumado a fazer suaco todo domingo, se você só puder fazer domingo sim, domingo não, você vai sentir falta. Quando puder fazer uma vez por mês, vai sentir mais falta. Agora, quem nunca fez, não vai sentir falta. Então vai ser assim, não vai ser uma coisa globalizada. Vai ser uma coisa individualizada. Uma carência individualizada. É? O que que vai zelar aí? Hã? Não. Injustiça. Sentir-se injustiçado. Eu não posso ter o meu telefoninho, mas aquele ali pode, ao invés do iate, ter uma lança. As pessoas não sabem medir o que é carência. Acham que carência é a mesma coisa. Não é. A carência de um faveado, de alguém que mora na favela, não tem nada a ver com as carências de quem mora num lugar de Caximeda. Que também não tem nada a ver com as carências de quem mora num lugar de Caxi Alta. Por uma pessoa de Caxi Alta não ter uma champanhe para tomar, é uma carência profunda. Porque ela está habituada a ter. Carência é não conseguir ter aquilo que lhe é habitual ter. Então, aquele que está embaixo, que já não tinha, que vai começar a ter medo, quando ver o de cima continuar tendo algo, vai se sentir muito chato. Deu para compreender o que eu quero dizer? E esse sentimento faz parte do trabalho da reforma íntima. O quê? O que, que a gente alcança com a reforma íntima? O amor ao próximo como a si mesmo e o amor a Deus. Como você ama a Deus? Se você não vive a justiça perfeita, se sente injustiçado. Então esse trabalho também é importante nesse sentido. Porque você vai sentar do lado, e por isso sempre o nosso grupo é... Como é que fala que é quando é diferente?
Heterogêneo.
Porque você vai ver uma pessoa falar de uma carência... E vai vê-la, mostrar a dor daquela carência para ela. E aí você vai entender que a dor daquela carência
é a mesma dor da carência que você está sentindo, apesar dela ainda ter coisas que você não tem. Porque o importante não é o que tem, é como se vive internamente. Esse é um aspecto importante desse trabalho. Você vai começar, quando você começa, começam a se reunir. O que está aqui neste meio, entre nós todos aqui? O que está? O que tá, o que influencia aqui agora, moço? É, o que influencia? O que está presente aqui e vocês não estão vendo? A sua vivência, a vivência dele, a vivência dele, a vivência dela. A sua vivência com o mundo está aqui agora. Porque ela está atrás de cada coisa que você fala. Quando você me respondia lá no chiodamento, isso eu conheço, era a sua vivência do período escolar sendo colocado para fora. Se você for falar de psicologia, ele vai dizer, não, peraí, você está falando de uma besteira, eu estudei isso. Isso é a vivência dele como sendo colocada para fora. Então você passa a conhecer a pessoa pela sua vivência. Porque é a vivência que se coloca. A sua opinião, a opinião da FIA, é o resultado da vivência dele. De vocês. E vocês começam a descobrir pessoas que vocês fazem ideias sobre elas que não são verdadeiras. Essa é outra coisa importante para o novo mundo. Vocês pararem de viver mundos diferentes por causa de objetos diferentes ou assuntos diferentes. Porque o que está por trás de cada ato, minha filha? A essência. E a essência é a mesma, seja a carência do telefoninho, seja do fato de comida ou do hiato. A essência é a mesma, carência. E aí cada, a mesma vale para tudo. A sua vivência tem uma essência, a vivência dela tem a mesma essência. Um valor diferente, não importa o valor. Com rótulos diferentes, não importa o outro. Isso é fundamental para o novo mundo. Porque se você viver nesta etapa da vida, penso em você só, a carência vai doer muito mais. Sabe, eu sou leito que tinha perdido um pé de chapado. E aí saí na rua e descobri alguém que perdeu um pé. Se você só vive a sua perda do sapato, se você só fica preso naquilo, você vai ficar solando o seu sapato que sumiu. E se nós fala que a partir do dia 21 de dezembro houve, foi iniciado um período onde vai haver carência, se você ficar preso na sua carência, você vai se sentir a pior pessoa do mundo. O mais desutichado. O abandonado por Deus, pela sorte. Até ontem eu podia fazer isso, agora eu não tenho mais como. Não tenho força física, não tenho dinheiro, não tenho motivação. Eu sou um pobre coitado. Olha ao redor que vocês vão encontrar outros que podem muito menos que vocês. Ou que tem não poder fazer outras coisas. Não importa se essa coisa é simplesmente não pode ir ao parque se divertir ou não pode ir a um trabalho porque não tem emprego para ganhar dinheiro. Isso não interessa, porque a dor é a mesma. E é a dor que vocês têm que combater. A dor vem de vocês. É por isso que eu, na festa da Nossa Senhora, reforcei: não vai dar para se viver isoladamente. É preciso que vocês estejam em contato, é preciso que vocês vivam comunitariamente, mesmo que isolados fisicamente. Porque você precisa se libertar da potência da sua dor, que se torna muito mais potente quando você não vê que outros estão sofrendo também. Sabe, você sabe o que acontece com ela todo dia? Mas você sabe o que acontece com você. Todo o reflexo dessa vivência está aí, agora. Você vê ela assim, bem arrumadinha, bonitinha, limpinha, banho tomado, e até sair não passa problema na vida. E aí diz: eu que sou um desgraçado, Deus esqueceu de eu. Sabe, não é para ter pena dela, mas é para você deixar de ter pena de você. Este trabalho é fundamental por isso, porque nessa toca de opinião você vai começando a conhecer a vivência de cada um. Eu garanto que vocês aqui estão chocados com o que aconteceu na cidade da Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Então, será que o choque de vocês é o mesmo da mãe daqueles jovens que morreram lá? Será que é o mesmo choque daqueles que conheciam aqueles que estão lá? Não, cada um é diferente, mas cada um acha que a sua dor é a única. É preciso vocês trabalharem isso, entenderem que existe, todos estão com dor, todos têm problemas, todos precisam de ajuda. Da ajuda no sentido de outras opiniões, para ele entender que existem diversas opiniões e que ele pode escolher o que quiser. E que ele tem o direito de escolher o que quer. Que ninguém vai criticá-lo por isso. Então esse é o trabalho fundamental. Porque ele dá aquilo que vocês gostam de fazer, que é o conversar, bater papo. Dá a isso um caráter de treinamento, de aprendizado, para depois poder falar. Se você ainda lembrar, pode falar, viu?
Tem alguns grupos de pessoas que não têm uma certa preconceito com a palavra de saber, que lembre um lado da escritura. Se você convidar para uma roda de troca, roda de
O nome não altera. O que altera é você. Olha, eu vou fazer um bolo com sal na minha casa e nós vamos sentar e conversar sobre diversos assuntos. Tá, okay? Se quem quiser vir, vem. Aí saiu. Quando alguém, não, mas pera aí, não. Ué, você acredita nisso? Acredita. Ela acredita naquilo. Dá a ela o direito de acreditar. Ah, não, mas eu sei o chefe. Você sabe? Deixa aqui. Você sabe tudo que é chefe. O trabalho é aí, o trabalho de orientação, mas aí é para o outro grupo. Certo? Aí é para pessoas que não participem disso. É o trabalho. Que com isso você vai acabar chamando. Porque espiritualismo é isso. Na verdade, não existe vida humana. Que existe uma vida espiritual com a aparência de humano.
Uhum.
Ou seja, enquanto você está vivendo, está sentado e ouvindo, o que está acontecendo é o espírito viver uma forma. Eu estou colocando em parte o que nós falamos. Então só existe a vida espiritual. A outra é apenas uma representação para aquela. Então o que é espiritualismo? Ser espiritualista está vivo.
Uhum.
e o espiritualismo? É a própria vida. Este é o fundamental. Ouça o que eu estou dizendo. Estou dizendo que eu virei profético, não é isso, doutor?
Exatamente.
Não, eu não virei profético.
É só profecia aí. O preço está mudando.
Profecia é eu dizer o que vai acontecer. Eu nunca disse o que vai acontecer. Eu estou dizendo que como você vai se sentir com o que vai acontecer. E isso, moço, me desculpa. Não precisa falar em profecia. Quando você não tem o que quer, você já se sente assim hoje. Não estou falando de futuro. Isso é o seu normal de realidade. Então, o que eu estou fazendo é mostrando a você que existe uma outra forma de viver. Xixê, a que você vive. Afirmo que vai ser cada vez mais necessário? Vai. E você precisa, vamos dizer assim, ouvir uma profecia do Joaquim País? Não. Liga a televisão. Lê o jornal. Sempre houve assassinato. Sempre. E vai continuar vendo. Só que você já entendeu o que está aumentando. Já não é mais um dia tem um assassinato por motivo banal. É todo dia tem dois.
Mas aqui não estou pensando por nada de amor.
Eu estou acabando. Todo dia teve tragédia. Sempre teve tragédia, sempre vai haver. Daí falou que essa da semana passada para essa já teve seis. Um prédio que caiu no México, a boato lá na Santa Maria, um terremoto no Xeongo. É só isso. A profecia minha é só isso. Essas coisas vão, tudo que sempre houve, vai haver mais. Sejam elas tragédias, sejam elas carências, chuva, seja ela poder de compra. Mesmo o noticiário, mesmo seu bolso. A FIA 11 não consegue fazer 1% do que ela fazia quando nós viajávamos. E ganhou o mesmo dinheiro. Então não precisa ser profeta, é só ver o dia a dia. Ver como as coisas estão encaminhando. Não que elas sejam diferentes. A única coisa que eu estou profetizando é que o que sempre acontecia vai acontecer mais vezes. E de uma intensidade mais forte. Mais nada que isso. Mas, senhor, é simples. Está chegando o fim dos tempos. Quando você vai chegando no meio do setembro, do outubro, as provas não vão ficando mais difíceis do que as provas do primeiro mês de aula? Vocês estão chegando ao final do ensino letivo, do mundo de pós-graduação. Todos os assuntos dados até agora em sala de aula estão presentes nessa prova de hoje. Enquanto lá no início, já estava presente aquele assunto que foi discutido naquele pequeno tempo. Você fazer profetia?
E como que a gente vivencia da melhor forma possível essa carência?
Como se vivencia da melhor forma possível a carência? Aceitando a carência. Para aceitar a carência, você tem que ver que os outros também estão tendo carência. Porque senão você vai dizer que é só com você, que você que é perseguida, que Deus não lhe ajuda. Terceiro, não querendo ser diferente do que você tem. Isso aí. Tá certo. Outro não tem. Tem uma música no mundo de vocês que é muito interessante. Dizer que o pior aconteceu. guarde as panelas, que hoje Deus não deu. Ao invés de ficar solando na mesa que não tem, em cima do pato que não tem comida. Guarde as panelas. É feio o seu dizer.
É um bordão que está na moda hoje. É o que tem para hoje.
Acabou. Agora, ajuda muito. Você vê que os outros também estão passando por isso. Porque senão você viver isolado, só você. Você vai achar que aquilo tudo, que o mundo está conspirando contra você. Só você está vivendo aquilo. Você não sabe o que ele está dizendo na casa dele. Aí veio ele aqui, acha que ele está bem de vida. E só você que se ferra todo dia, toda hora. Numa hora, quando ele começa a colocar, deixa viver, deixa vem para fora, você começa a dizer, ah, não é só eu não, olha lá, ó. Tem mais um piado aí.
Vai se criar, né?
Mesmo que você não queira, vai se criar.
Não
estou falando
de uma carência de comida, mas vai se criar.
Na verdade, carência. É o que eu falei. Fala quem não tem hiato, fala quem tem um hiato, vai criar a carência de ele não poder ter mais. Aí vai ter só um baquinho. Agora, para quem só tem feijão com arroz, vai criar a ideia de só ter um feijão ou um arroz.
Sentimental.
O que? Sentimental, isso vale para tudo. Eu era feliz e não sabia. Fui jogar fora a minha felicidade. Essa é uma carência. Uma carência que ainda está fazendo você se sentir uma idiota. Ficou caro isso? Deu para compreender, doutor? Deu para compreender, mas deu para entender? Franzinho, leve, moço. Então, como eu disse, agora vamos esperar passar o carnaval. Depois do carnaval, nós vamos marcar lá no São Paulo. Fia e este vão, não sou eu, e nós vamos fazer isso. Sentar e começar. Até para ele também pegar. Mas se o Cesar quiser começar amanhã, pode começar. Depois ela também vai lá para sentar, conversar. Pode ser suaco, pode ser de música, pode ser o que quiser. Desde que você esteja incluído no objetivo. Se não, vira só festa. Isso não tem problema nenhum. Depois, mais tarde, a China vai para outro lugar fazer essa reunião. Mas isso adiantando então, porque ele vai colocar isso no www. Fica então o cocheio para todos. Comecem a tentar se juntar para ter esse tipo de conversa. Para ter a conversa com esse objetivo. Para que vocês já vão treinando e começando a sentir os benefícios dessa conversa.